Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje queria começar por dizer-vos, ou relembrar-vos, que já podem ser patronos do podcast e ajudar-nos a crescer mais, dar a vossa palavra, seja depois, seja para temas que gostassem que trouxéssemos para aqui, perguntas que fizéssemos para os convidados, etc. Damos também aos nossos patronos algum conteúdo exclusivo e esta foi uma forma que arranjámos de poder tornar o podcast mais rentável para todo o trabalho que ele nos dá e também para todo o gosto que ele nos dá a fazer-vos, e no fundo gostávamos que vocês também fizessem um bocadinho mais parte dele. Mas agora, passando à nossa convidada, chama-se Oksana, é originária da Ucrânia, mas veio com os pais viver para os Açores quando tinha 12 anos. Entretanto, o seu percurso profissional levou-a até ao Porto, onde tirou um curso de psicologia e acabou por tirar também mais tarde um curso de health coach. Hoje em dia trabalha muito com o seu blog, Dicas da Oxy, onde faz inúmeros workshops, formações e agora também tem os seus e-books e ainda um livro de receitas. Vou passar aqui a conversa para vocês conhecerem um bocadinho melhor, não só a Oxy, mas também a sua técnica e uma das coisas que ela mais faz e acaba por gostar mais de fazer e explorar, que são os fermentados. Considerando que cada vez são mais importantes estes alimentos e cada vez falam mais do uso de probióticos na alimentação e tornarmos a nossa alimentação funcional e viva, achei que era um tema super pertinente para vos ajudar não só a perceberem melhor como é que os podem fazer, como é que os podem integrar e também para compreender algumas particularidades, para que percebam quando é que devemos tomar, como é que podemos fazer kefir, kombucha e muitas outras coisas em casa. Eu espero que vocês gostem e vamos aqui à nossa conversa. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Oxy, muito bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada por teres aceito o meu convite.
Obrigada, irmã Paula.
Gostava muito de falar contigo hoje sobre esta questão dos fermentados, esta área que tu tens vindo tanto a trabalhar, o teu livro, o teu projeto, mas primeiro que tudo, vamos ao início e gostava que nos falasses um bocadinho sobre ti, como é que tem sido o teu projeto até agora, o que é que tens gostado mais de estudar e como é que surgiu o blog?
Então, eu chamo-me Oksana, mas ninguém me trata por Oksana, toda a gente me trata por Oxy, por causa do meu blog Dicas da Oxy, que por acaso este mês fez 5 anos. Aqui uma parte que lembrei-me hoje de fazer este mês 5 anos. Então, eu sou mestre em Psicologia Clínica, apesar de não exercer, e também coach de Nutrição Holística. Dico-me a workshops e tudo relacionado com alimentação saudável, no meu caso também vegetariana. Então, o blog surgiu em 2015, há 5 anos, quando eu própria comecei a mudar a minha alimentação. Eu estou para o Porto, nas duas Açores, e enfim, comecei a cozinhar toda a minha comida, comecei a fazer as minhas escolhas a 100%. E houve coisas que naturalmente, sem eu ter nenhum objetivo específico, que eu deixei de querer comer e de cozinhar. Então, como comecei a cozinhar mais, comecei a criar novas receitas, eu sempre gostei de cozinhar e com toda a gente a perguntar como é que tu fizeste isto, como é que tu fizeste aquilo sem carne, e eu decidi, bem, em vez de escrever para cada pessoa em separado, vou criar um blog e assim toda a gente vai lá. Porque na altura não havia assim muita informação, se calhar com mais qualidade, em relação à alimentação vegetariana, enquanto hoje já temos imensa, na altura ainda não havia assim tanta. E foi assim que surgiu o blog. Eu também gostava muito de fotografia e de comunicar, por isso foi assim um bocadinho a junção de todas as coisas. Em paralelo ao curso de psicologia, eu comecei a ler cada vez mais sobre alimentação, lia muitos estudos, o que é que fazia bem, o que é que não fazia bem, e parecia que, na grande maioria, tudo o que era do reino vegetal se ia sempre a ganhar, digamos assim. Havia ali sempre, quase sempre, alguma ligação. E eu, isto é interessante. E, enfim, comecei a falar um bocadinho sobre isto e começou a ter bastante sucesso. E depois, quando acabei o curso, acabei por me dedicar a full-time ao blog e a todos os projetos que estão relacionados.
Boa, e agora surgiu-te o livro também. Porque esta tua necessidade de partilhar, e tu focaste aqui num tema muito específico, queres-nos explicar como é que isto surgiu, porquê deste tema?
Então, o meu blog e o meu projeto de receitas mais saudáveis e vegetarianas, eu durante estes 5 anos do blog já dei mais de centenas de workshops de culinária, já, enfim, já tenho aqui um portfólio de receitas muito, muito grande e sempre quis juntá-las todas num livro, assim, materializar, porque eu também trabalho muito com o digital, o site e o blog, mas acho que pelo menos eu sempre tive aquele desejo de ver as minhas receitas e as minhas fotografias em papel, acho que é sempre diferente, e ter ali um conjuntinho de tudo o meu trabalho até agora, digamos assim. E no final do ano passado, sim, no ano passado surgiu um convite por parte da editora e pensámos aqui num conceito um bocadinho diferente, porque a verdade é que já existem muitos livros de receitas vegetarianas, juntar aqui também a parte dos fermentados, que, enfim, também é uma grande parte daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto de estudar e explorar, e fazer um livro assim sobre uma alimentação, digamos, plant-based e viva, que acho que é um conceito um bocadinho diferente e que diferencia este livro de todos os outros.
Sim, isso é uma área que tu, os teus workshops, pelo menos o que eu associava muito a ti, também já era muito workshops de fermentados, não é? Era muito uma coisa que tu gostas.
Sim, sim. Eu, lá está, há 5 anos atrás comecei a falar um bocadinho sobre isso, porque também eu própria comecei a consumir mais, porque já consumi desde criança. Na altura não havia tanta informação, não era uma coisa tão popular como é hoje em dia, então, como as pessoas não conheciam, despertava um interesse muito, muito grande. Então, acabei por fazer muitas edições, 23, se não me engano, 25, do workshop presencial de fermentados caseiros, como eu chamava na altura. Enfim, centenas de pessoas que passaram por mim, que ensinei a fazer kombucha, chucrute, todas essas coisas, e assim, através do livro, também consigo chegar a todo o lado.
E eram esses tipos de probióticos de fermentados, digamos assim, que tu já consumias desde pequenina? Ou seja, em tua casa já havia esse hábito do kefir e do kombucha também?
Sim, nem todos. E sim, eu sou natural de Leste, eu não nasci em Portugal, sou natural da Ucrânia. E lá muito mais a cultura de consumir fermentados. E nem é tanto pelos benefícios, mas é mesmo uma questão cultural e as pessoas já estão habituadas a esse tipo de sabor e a esse tipo de alimentos. Então o chucrute, sim, o chucrute, enfim, desde pequenina, com fermentada, quando assim que tinha os dentes para mastigar, não sei, já e tal, já comia um bocadinho de chucrute, porque é uma coisa super normal. O kefir, sim, na altura também, os meus pais, a minha avó faziam. A kombucha, eu não me lembro se eu cheguei a beber ou não, mas a minha mãe disse que a minha avó fazia, por isso ela também já via a minha, ela disse que a dela era igual à minha, por isso se calhar cheguei a beber, só que não me lembro. Mas assim, estes eram assim os 3 que mais fazíamos. Enfim, há outros tipos de fermentados que aqui não se faz muito, como o kvass, não sei se conheces, que é uma bebida fermentada à base de pão.
À base
de pão? Sim, ou seja, que o pão... pão que toda a gente faz agora, pão de fermentação natural, que é com fermento natural, também pode-se fazer uma bebida, enfim, faz lembrar uma espécie de kombucha, faz lembrar uma gasosa, também pode-se fazer, tomate fermentado, enfim, muita coisa.
Sim, é tudo o que a pessoa quiser, não é?
Sim, tudo muito pegado nos alimentos da época, lá está, foi daí também que surgiram os fermentados, quando a altura da cova, vamos fazer muito chucrute para conservar a cova, obviamente que já não é bem assim, já temos outras maneiras de conservar, mas é preservar um bocadinho dessas tradições.
Sim, exato. Portanto, dá para perceber que isto faz parte da tua essência, não é? Faz parte, o tema dos fermentados fazem parte da tua história e eu acho que aí faz todo o sentido também o livro ter esse tema. Olha, e em relação aqui aos fermentados, para pessoas que não percebem bem o que é que isto quer dizer, o que é que tu dirias que são assim os principais benefícios? Ou seja, eles são fermentados porque adicionas alguma cultura de bactérias ou de fungos? São fermentados naturalmente? Como é que isto acontece?
Então, os fermentados que eu pessoalmente faço, ou pelo menos a grande maioria dos que eu faço, são fermentados através da lactofermentação. E que não tem nada a ver com o leite, sei que associamos muito lacto ao leite, mas é através do ar, basicamente. Ou seja, não adiciono nada, só através dos próprios legumes, com o sal, que vão fazer fermentação. No caso da kombucha e do kefir, sim, temos a cultura mãe, não temos aquele bichinho, entre aspas, que vamos adicionar a bebida para fermentá-la. Então, temos assim muito, muito resumido esses dois tipos de fermentados. Também existem fermentados com, por exemplo, quando fazemos um iogurte com culturas, que compramos um pacote de culturas de iogurte, também é esse, é sempre que umas vezes não faço assim tanto. Então, de maneira muito, muito resumida, são alimentos que estão vivos, cheios de bactérias benéficas para nós e para o nosso intestino. Sim, de uma maneira, um benefício mais direto. São mesmo as bactérias benéficas, nós sabemos que o nosso intestino tem muitas, muitas bactérias, até mais que células humanas, que assim, espera aí, como assim? Mas se pensarmos, é mesmo muito, muito incrível e para elas ficarem felizes e cuidarem de nós e do nosso corpo, elas têm que estar saudáveis e esse tipo de alimentos ajuda a mantê-las saudáveis. Por outro lado, hoje em dia também começa-se já a perceber que o intestino é quase um segundo cérebro, que não é só na digestão que ele tem um papel muito, muito importante, mas até na saúde mental, o que se calhar nem sequer associamos com esse intestino e a saúde mental, que ele tem também um papel muito importante, ou seja, acaba por ter benefícios indiretos, que à primeira vista não têm nada a ver, mas que também existem na saúde mental, por exemplo, na imunidade, e daí também partimos para as alergias, para as intolerâncias, enfim, é assim um portal para a nossa saúde. E os fermentados são uma das coisas, não única, claro, como podemos ajudar o destino a estar feliz.
Exatamente. Eu acho que há bocado estava-me aqui a baralhar e já ia chamar-lhes de probióticos em vez de fermentados, porque eu associo sempre os alimentos fermentados a probióticos, ou seja, são alimentos vivos que no fundo vão ajudar a recolonizar todas estas bactérias que nós temos no intestino e vão realmente reforçar a nossa flora bacteriana intestinal, que é espetacular. Reforçar o nosso sistema imunitário, uma série de coisas e ter benefícios a nível de energia, do humor, tudo mais. E acho que acaba por ser muito bom. Mas eu acho que tu tocaste aí num ponto interessante, que era os dois tipos de fermentação serem diferentes e a lactofermentação não ter nada a ver com leite, porque há muito essa questão, sabes? Mesmo quando as pessoas têm que tomar probióticos, têm medo porque diz lactobacilos, têm sempre medo da
Sim.
associação com o leite e das intolerâncias e assim, portanto, não tem nada a ver, não é?
Sim, não tem mesmo nada a ver. Aliás, acho que essa coincidência, não, em português, porque nas outras línguas nem associamos, foi assim uma coincidência um bocadinho infeliz, porque as pessoas muitas vezes deixam de fazer ou de tomar quando precisam, porque acham que têm leite e, enfim, se não quiserem consumir leite, se calhar deixam de fazer, mas não, é mesmo uma coincidência, não tem nada a ver com leite, nem com lactícias em geral.
Sim, por acaso perguntam muito assim como é que se pode fazer o kefir ou kombucha em casa, etc. Eu costumo dizer que eu não tenho experiência nisso, portanto, eu costumo comprar estes alimentos já feitos. Se tu consideras que é fácil uma pessoa fazer o kefir ou kombucha em casa, ter este tipo de prática, desde que tenha a tal cultura que estavas a dizer?
Eu acho que é muito possível de nós implementarmos no nosso dia a dia, até porque se fizermos as contas, se calhar depois do tempo que, enfim, gastamos a ir até a loja, a comprar e a voltar, não há de ser assim muito mais do que demoraríamos a fazer em casa. Por isso acho que é possível, acho que não temos que começar por tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí é que se calhar vai ser um bocadinho mais difícil, mas escolher aquele que se adequa mais ao nosso dia a dia, eu costumo, enfim, eu sou muito fã da kombucha, mas também. Porque ela é muito mais prática, porque não temos, não há manutenção todos os dias, são mais ou menos a cada 10 dias ou 2 semanas é que temos que nos lembrar dela. Ou seja, não é assim tão complicado. Podemos encontrar aquele fermentado que faz sentido para nós e para o nosso dia a dia.
E tu estás a dizer isso porque o kefir dá mais trabalho, não é?
Sim, um bocadinho sim. Por acaso eu consumo, enfim, também consumo um kefir. Não sempre, mas bastante, mas porque já estou habituada um bocadinho a essa rotina de fazer o kefir. Por outro lado, não compro iogurtes quase, ou seja, também acaba por ter vantagens e poupar tempo noutras coisas, mas o kefir já fermenta muito mais rápido, ou seja, temos que tratar dele, tratar, 1 minuto ou 2, muito rápido, a cada dia ou a cada 2 dias, no inverno. Ou seja, já temos que nos lembrar, ok, tenho ali o bichinho, se calhar. Todas as manhãs, às 9 da manhã, vou ali mudar o leite e está feito. Ou seja, também não é
É só
assim.
mudar.
Sim, é só mudar o leite, ou seja, não temos que cozinhar, é literalmente só mudar o leite. E às vezes lavar a cultura, é o máximo.
Pois, então também não é assim um trabalho por aí além. É só ter atenção.
Não, não. No início é que se calhar parece muita informação, e quando eu comecei a fazer kombucha também, enfim, porque na altura também os meus pais não faziam, ou seja, eu tive que aprender sozinha. parecia um bicho de sete cabeças. Mas é assim que entrar na rotina, ou uma outra coisa qualquer, é como se fosse uma receita nova, normal. A primeira vez que fazemos, parecem muitos passos muito complicados, mas é assim que fazemos várias vezes, fica mais fácil.
Já é mais fácil de incluir, não é? De fazer mais sentido.
Sim.
Há aqui uma coisa comum também, relativamente aos fermentados, que normalmente as pessoas referem, que é o sabor mais amargo. Isto é uma característica da fermentação, não é?
Sim, aqui acho que em português até não existe assim uma palavra certa para esse tipo de sabor, porque é alguns entre amargo e ácido, e por acaso em inglês havia uma palavra, não me estou a lembrar qual é, se tu por acaso souberes, que é para esse sabor tão intenso. Acho que é, não sei se é pungent, que é assim, parece sim, que dá mesmo assim uma explosão de sabor na boca. E é mesmo próprio da fermentação, é bom sinal. Agora percebo que não seja assim um sabor familiar, pelo menos por cá, que seja um sabor adquirido. Mas também, quando fazemos os fermentados em casa, podemos controlar até certo ponto a intensidade de sabor. Quanto mais tempo fermentar, o que quer que seja, mais intenso vai ficar. Ou seja, fazer em casa, conseguimos controlar isso. E assim, à medida que o paladar vai se habituando, podemos ir fermentado mais tempo e fazer essa habituação.
É, isso é muito giro, porque isso é... no fundo é manipular também o sabor à nossa maneira, não é? Está fermentado, mas ao mesmo tempo, se eu tenho pouca tolerância a esse sabor tão fermentado, eu consigo fazer aqui umas alterações e pô-lo mais ao meu gosto.
Sim, é isso mesmo. Aliás, uma grande vantagem também dos fermentados é que é o sabor. Eu sei que se calhar nem toda a gente gosta, mas é o sabor que, pelo menos das centenas de pessoas que passaram por mim, que primeiro estranham-se, mas depois entranham-se muito rápido e é muito viciante. Queremos mais e mais e mais. Por isso o sabor é uma grande vantagem, é um sabor que não se descreve e que podemos depois fazer mil e uma variações em casa e lá está a controlar e que acabam por ser produtos muito versáteis.
Sim, exato. Que são também, apesar de terem esse sabor característico, depois também dão muita riqueza às outras receitas que tu vais fazer, não é? Podes usá-las em várias coisas diferentes.
Sim, exato. Eu, por exemplo, o kefir, que normalmente usa-se com iogurte ou com caso coloca-se num batido, eu também costumo usar em vez de natas ou natas vegetais, como ele é assim mais espesso e contém assim um sabor um bocadinho azedo, se normalmente, não sei, vamos supor que estou a fazer um strogonoff vegetal, se colocaria natas e sumo de limão, aí só coloco o kefir e já substitui essa acidez. É um bocadinho aquela acidez que, quando colocamos um vinagre ou vinho branco, dá assim no final um toque que ajuda a equilibrar a receita. Enfim, dá para brincar com essas coisas.
Sim, mas isso é uma boa dica. E tens assim mais algumas sugestões para as pessoas usarem o kefir?
O kefir, deixa ver, no risoto, se calhar assim mais no final, lá está. Eu gosto sempre de colocar um bocadinho de sumo de limão, alguma acidez. Eu falo muito, todas as receitas precisam de acidez. Então o kefir fica bem no risoto, pudim de chia, mas essa, enfim, já é assim mais comum. Deixa ver mais em salgados. Ah, se for fazer uma quiche, por acaso não faço assim muito, mas se for fazer uma quiche, em vez de natas vegetais, também posso usar o kefir. Lá está, como utiliza-se, ou deveria utilizar-se, leite vegetal sem açúcar, como depois temos um kefir neutro, temos essa versatilidade.
E tu fazes o teu kefir com leite normal ou com leite vegetal?
Eu faço com leite vegetal, e aqui este é uma grande polémica.
Porque há quem diga que... vamos ser corretas.
Porque há quem diga que o kefir nunca pode ser feito com leite vegetal, e há quem diga que pode ser feito, e eu efetivamente já passo há anos, por isso, enfim, então, o kefir, a cultura de kefir, que enfim, já é muito, muito antiga, nem se sabe muito bem como é que surgiu, a original era efetivamente com leite vegetal. E a maioria das pessoas, com leite animal, peço desculpa.
Ah, exato, com leite
animal, de vaca, ou de cabra, sim. E a maioria das pessoas é assim que faz. E já assim, a lactose é muito, muito bem tolerável. Se a pessoa, por acaso, tolerar mal. Mas para quem preferir e para quem não consumir, pode fazer com leite vegetal, mas o que resulta melhor é o de soja, e tem que ser sem açúcar, sem adoçantes, assim o mesmo mais natural possível. E resulta bem. A desvantagem é que a cultura não vai crescer, ou seja, ela em leite animal vai se multiplicando, vai ficando cada vez maior, em leite vegetal isso não acontece, mas eu já posso dizer que já tenho mil anos assim e está perfeito.
Olha, mas isso também é uma informação boa, porque às vezes a pessoa depois pode comparar e porque está a experimentar com o leite vegetal, mas, ou com a bebida vegetal neste caso, e nunca... Nunca sabia disso, não é? Portanto, pode achar que não está a fazer as coisas bem ou que aquilo não está a ser feito da melhor forma possível.
Sim, e para ser assim uma modernice das pessoas, mas eu por acaso, e fiquei muito feliz quando encontrei um estudo sobre japoneses que já faziam kefir com leite de soja, que é muito popular no Japão desde sempre, há centenas de anos. E eu, ok, talvez aqui isto não é novo, não foi a comenta isto, isto já existe há muito tempo.
Não, uma modernice.
Sim, e depois também temos a vantagem de fermentar a soja, que, enfim, acaba por ser mais benéfica ainda quando é fermentada.
Claro, é muito mais saudável a soja fermentada do que a original. E para o kombucha, tu tens assim algumas dicas? Por exemplo, imagina, normalmente nós sabemos que o kombucha leva sempre um bocadinho de açúcar para alimentar a cultura do SCOBY. Tens algumas alternativas, alguma coisa que funcione também bem para nós juntarmos ao kombucha em vez de juntarmos o açúcar?
Sim, isto por acaso também é uma grande polémica, porque lá está, o kombucha é feito com açúcar, o kombucha faz bem, mas o açúcar faz mal, então o que é que se passa aqui? Não, mas eu faço mesmo o kombucha com açúcar e aconselho fazer com açúcar. E porquê? Porque o açúcar na kombucha não é para nós, é para a cultura. É literalmente para engordar a cultura, porque a cada fermentação cria-se uma nova SCOBY, uma nova bolachinha, e esse açúcar serve mesmo para ela conseguir desenvolver-se. Ou seja, desde que nós, lá está, a vantagem de controlarmos em casa, desde que nós deixemos fermentar tempo suficiente a kombucha, ela vai ser muito, muito pouco doce. Ou seja, todo o açúcar já foi consumido. Claro que nunca podemos dizer que se cá 100%, mas quem já experimentou da minha kombucha, que eu faço assim muito, muito pouco doce, até pessoas que estranham, porque é a zero doce. Ou seja, o açúcar já foi consumido e a fazer em casa temos essa vantagem. Se tentarmos utilizar algum adoçante, está mais alternativo, que para nós pode ser um bocadinho mais saudável, para a kombucha pode não ser boa ideia, porque ela precisa daquele açúcar da absorção rápida, que para nós é o pior, mas que para a kombucha é melhor, porque ela consegue lá buscar o alimento muito rápido e consegue fermentar graças a isso a bebida. Ou seja, que se não fosse o açúcar, a kombucha não existia e não vale mesmo a pena tentar substituir, porque podemos estragar a cultura e podemos gastar mais dinheiro e aqui não vale mesmo a pena.
Exato, portanto não vale a pena inventarmos, porque o açúcar que está no kombucha inicialmente é o açúcar para a bactéria, para o SCOBY, não é para nós. Basicamente o kombucha no fim vai ter um teor de açúcar muito residual e sente-se no sabor, não é?
Sim, sente-se mesmo. Aliás, se deixamos fermentar muito tempo e podemos fazer isso de propósito ou porque calhou, obtemos vinagre de kombucha, ou seja, ela fica tão ácida que é quase impossível beber pura, podemos diluir com água, usar mesmo com vinagre, ou seja, quem provar aquilo não tem mesmo açúcar nenhum, ou seja, é mesmo uma fermentação faz aqui a magia de consumir aquilo que não é bom para nós.
Sim, exatamente. Pode se tornar uma coisa que se calhar já não é tão interessante para beber, mas se calhar até podíamos usar para temperar.
Sim, para temperar e mesmo para diluir com água, com doses muito pequeninas e assim, porque acaba por ser a mais benéfica, que tem menos açúcar, que está muito fermentada, podemos diluir.
Exatamente. E tu fazes o kombucha tradicionalmente com chá verde ou com chá preto?
Olha, eu tenho feito na maioria com chá preto. Assim, chá preto, por acaso é muito raro fazer com chá verde, não sei porquê. Se calhar é mais para variar, porque eu... Para beber chá natural, prefiro beber chá verde, então, já que no dia a dia consumo chá verde mais do que o preto, na kombucha uso o preto e não de que ela fermenta um bocadinho mais rápido, por isso costumo usar o preto. Uso sempre dos Açores, sou suspeita, mas acho que já que temos chá nacional, aliás, a única plantação de chá na Europa, faz todo o sentido usar o chá dos Açores.
Claro, e notas diferença também nos sabores? Por exemplo, se fizeres com verde ou com preto, sentes que fica ali com um paladar diferente?
Sim, o preto acho que fica um bocadinho mais esfumado, acho que é a palavra mais esperta que eu consigo encontrar, porque lá está, porque o preto também é mais maduro, o chá preto é mais maduro que o chá verde, por isso faz sentido. O chá verde fica um bocadinho mais fresco, com mais até sabor a chá, até faz demorar um bocadinho matcha, o chá verde em pó, assim com um toque mais fresco e mais ligeiro.
Boa. E aromatizas, de alguma forma, os teus kombuchas?
Sim, olha, ainda hoje fiz com casca de laranja, só. Eu sou assim muito minimalista na kombucha. Faço muitas vezes com gengibre, com raspas de citrinos, laranja, limão, com mirtilos. Olha, tenho feito mirtilos que agora estão em época. deixa ver mais o que é que eu faço. Costumo, às vezes, canela, mas aí canela fica super bem, assim, mais outono, inverno. Enfim, fruta que foi...
Que a canela deve frutar, de certa forma, um bocadinho a acidez, não é?
Sim, sim, aqui a canela e qualquer fruta doce ajuda a cortar isso. Morangos, enfim, qualquer fruta.
E misturas o kombucha com sumo de fruta natural ou bebes assim só kombucha?
Eu, para mim, por acaso, não faço. Bebo só kombucha, mas aí nos workshops tinha... Uma das versões da kombucha que eu trazia, que era kombucha com sumo de frutos vermelhos, que é assim uma boa opção para quem não tolera tão bem coisas um bocadinho mais diferentes, ou para crianças, para quem está habituado a refrigerantes, é sempre uma opção melhor do que, enfim, bebidas mais processadas, por isso fica mais doce, também pela cor fica mais apelativa, por isso misturar com sumo pode ser boa opção.
E há assim alguma quantidade que tu recomendes consumir por dia ou não?
Sim, eu costumo dizer que a kombucha faz muito bem, mas que não é por fazer bem que temos que beber só kombucha, nem convém. Assim, um a dois copos por dia no máximo, é mesmo, não vale a pena beber muito mais do que isso. Até para quem não está habituado pode não calhar muito bem e ela não substitui água, ou seja, se temos sede temos que beber mesmo água, que a kombucha não substitui. Por isso, a refeição, ou as duas refeições principais, e mais do que isso, acho que não vale a pena.
Pois, exato. Acaba por ser uma boa forma também de reforçarmos aqui os probióticos, mas em todo o caso há sempre teores residuais de cafeína por causa do chá.
Sim, exato. Mesmo a fermentação diminui a quantidade de cafeína, mas mesmo assim tem alguma, e para quem for sensível ou mesmo para crianças não convém abusar.
Exato. Olha, e que outros fermentados é que tu costumas trabalhar assim mais?
Chucrute, sim, chucrute.
Como faz o chucrute?
Então, o chucrute é cofermentada, para quem não sabe o que é, e eu faço literalmente só com couve e sal, que é mesmo a receita tradicional, mas o meu preferido é couve, sal e cenoura ralada, que é como a minha avó faz, como a minha mãe faz e é como eu faço. Faço com couve branca, repolho, mas também couve roxa e cebola roxa, fica assim o chucrute bem, com uma cor linda, assim bem forte. Mas vou misturando as couves. Depois faço também kimchi, que é assim uma espécie de legumes fermentados mais orientais.
Que é mais chini. Picante também.
Sim, assim mais picante, porque eu adoro picante, por isso para mim eu adoro kimchi. Leva a couve chinesa, leva malagueta, leva pimento, assim um bocadinho mais forte. Olha, agora tenho feito nos últimos tempos, ainda estou assim a testar tampa. Não sei se costumas consumir.
Não, o que é?
Tampa, ou quem diga tempé. Por isso também
tempé,
sim. Pronto, é que se calhar digo mal, que é também um alimento tradicional japonês feito de soja fermentada, que é assim muito...
E estás a fazer tu? Mas é incrível.
Sim, sim. Já acertei ainda hoje fiz mais uma remessa, estou assim a rezar para ficar bom, mas assim, é mais avançado, diria que é assim, já fermentado, bem avançado.
É um nível pro dos fermentados, é o doutoramento.
Sim, estou aqui a trabalhar doutoramento.
Quem sabe se isso não é um bom projeto para um próximo workshop, já viste a quantidade de pessoas que devem ter
interesse. Sim, aliás, quando sair este podcast, se calhar já está no ar, sim, o workshop online do tempé.
Exatamente. E como é que estás a fazer? Usas só a soja ou estás a misturar também outros cereais? Porque às vezes vemos tempé com arroz ou tempé com milho.
Olha, agora estou o de soja, já acertei no ponto, que é o de feijão de soja, o mais básico, o mais clássico, e agora estou a fazer experiências. Estou a misturar diferentes cereais, arroz integral e também sementes. Agora estou a tentar perceber o que é que fica bem com o quê e também o que é que resulta, porque assim mais... Sim, mais complicado.
Sim, eu acho que isso deve ser giro também, porque o tempê também tem um sabor muito, muito característico. E então mudando um bocadinho os cereais e as sementes e assim, acabaste de ficar interessante, realmente.
Sim, e por acaso, da primeira vez que eu fiz, o meu namorado olhou para aquilo e disse, eu não vou comer isto. Porque eu já tinha experimentado com prato e muitas vezes as pessoas não gostam porque o comprado, eu por acaso só gostava de uma marca, porque o resto tem um sabor muito intenso e o caseiro não tem mesmo nada a ver. Não é tão amargo, porque eu não notava que o comprado era sempre muito amargo, é muito mais doce, muito quase assim um sabor a noz, a frutos secos, muito mais, muito, quase como se fosse fumado, enfim, não sei explicar, não, é muito mais agradável, não tem mesmo nada a ver, por isso é que também tem feito e ele comeu. Ele não está habituado, por isso fica aqui a prova que consegue ser agradável.
logo convenceste a comer. E como é que cozinhaste o tempeh depois?
Eu, por acaso, faço de maneira muito simples. Quer dizer, às vezes junto assim uma espécie de arroz salteado com legumes, um arroz do, até do dia anterior que fica melhor, mas normalmente faço só mesmo com um bocadinho de azeite e no final, como o tempeh por si só não leva sal, ele não é salgado, junto só um bocadinho de molho de soja e para mim não precisa de mais nada. Lá está, porque ele também tem um sabor já tão intenso, por si só tão perfumado, que acho que não precisa de muita coisa.
Sim, exato, já acaba por ser, eu acho que todos os fermentados têm essa característica, não é? Eles próprios já têm o sabor em si, não precisam de muito mais.
Sim, até servem de quase tempero, aliás eu uso muito o chucrute para temperar a salada, em vez de colocar vinagre ou sumo de limão, sal na salada, como o chucrute já é salgado, já é ácido, misturo com um bocadinho de rúcula ou do que for e assim já fica temperado.
Isso é muito cheiro. Olha, em relação aqui à tua alimentação, tu foste criada desde pequenina numa alimentação vegetariana?
Não, muitas pessoas acham que sim, mas não. Os meus pais têm uma alimentação super saudável, se calhar às vezes até mais do que eu, e comem muito de base vegetal, mas não só, comem um bocadinho de tudo, mas varia muito os cereais, os legumes, a fruta, mas eu comecei a adotar essa alimentação a partir de 2012, quando vim estudar para o Porto, e ali não tinha esse objetivo de todo, mas nunca gostei muito de carne, então deixei de comprar carne, foi assim muitos bocadinhos, foi ouvindo o meu corpo e aquilo que eu queria.
Pois, eu estava a fazer esta pergunta, porque muitos dos meus seguidores são pessoas que estão a tentar mudar a alimentação e passa-lhes sempre um bocadinho na ideia, ou pelo menos transmitem-me esse desejo de reduzir o consumo de carne, às vezes não propriamente ficarem vegetarianos. E eu gosto sempre de falar com as pessoas que fizeram essa transição, no sentido de perceber o que é que mudaram primeiro, o que é que deixaram de comer, como é que foi a transição, se correu bem, se foi bem aceito a nível de família e amigos, porque isso é sempre um problema também e uma questão. E por acaso, se quiseres partilhar connosco essa experiência.
Então, no meu caso, eu tinha mais liberdade, porque não vivia com os meus pais, então era eu que fazia todas as compras, era eu que cozinhava e acho que acaba por ser mais fácil, mas não, enfim, quem vive com família, cozinha para todos, acho que também é possível. Mas no meu caso, primeiro somente, porque eu não gostava mesmo de carne, por isso essa parte foi fácil, deixei de comprar e de resto foi mesmo muito, muito gradual, se calhar de vez em quando ainda comia fora, tudo bem, mas em casa, a cozinhar para mim, depois gradualmente deixei de comprar peixe, porque leite eu já não bebia, já nem era uma coisa que eu consumisse, deixei de comprar se calhar peixe. Foi assim mesmo muito, muito gradual. Lembro-me que assim, a última coisa que se calhar já não tinha vontade de comer eram os ovos, que enfim, os que me restavam comi, depois não comprei mais, ou seja, foi assim, um processo muito tranquilo e não pus datas nem nada desse género, para mim não fazia sentido, se calhar para alguém pode fazer, não sei, mas a nível assim mais social, lá está, depois quando ia à casa dos meus pais, ou eu cozinhava a minha comida, entre aspas, para todos, e faço isso muitas vezes em casa dos amigos, ou quando alguém vem aqui, quase sempre comemos todos o mesmo, acaba por ser a chave de serviço, que passa para todos, ou se for a algum lado, muitas vezes se for comer fora algum restaurante mais tradicional, e não tenho certeza se vai ter opção para mim, arranja sempre, acho que aqui também é bom relembrar que o que faz tudo é a regra, não é exceção, se um dia comermos uma refeição assim mais desarrascada, em princípio não será por aí, porque interessa o dia-a-dia.
Exatamente.
Sim, mas também pode ser boa ideia ligar para o restaurante ou aqui usar aplicações para ver a menta antes de irmos, às vezes ajuda. Somos a casa de amigos, muitas vezes basta eu cozinho ou levo mais da minha comida mesmo para as outras pessoas provarem. E a verdade é que muitas vezes quase fico sem comida para mim, por isso. Acho que é sempre boa ideia não nos excluirmos se formos a algum churrasco, por exemplo. Antes disso, íamos procurar receitas espetadas, vegetarianas ou vegan, ou o que for, para termos sempre opções. Acho que aqui muitas vezes as pessoas assumem, se calhar, por não saberem que não vão ter comida para elas, e acho que isso também não ajuda. Por isso acho que devemos fazer por incluir-nos dentro dos nossos grupos, porque a comida é importante, mas acaba por não ser o mais importante.
Sim, exatamente. Não te excluirmos, não é? Não, não vai ter nenhum drama se de repente houver essa mudança na tua alimentação. As pessoas perguntam e até é bom dares a provar, não é? E se calhar encontras aqui mais algumas pessoas que vão partilhar o mesmo interesse que tu e se calhar começar a querer também experimentar contigo. Pelo menos é isso que eu vejo sempre que eu quero experimentar restaurantes vegetarianos. Vou tentando perguntar aos meus amigos se querem vir e eles vão sempre abrindo assim algumas exceções, mesmo que sejam super carnívoros. Vou sempre querendo experimentar, isso é giro. E depois, como é que correu com os teus pais? Eles aceitaram bem também?
Sim, no início eles ficaram um bocadinho preocupados, porque não sabiam se, enfim, ficar por causa dos medos que existem, se podia vir a ter algum déficit ou algum nutriente que me faltasse, porque eu também na altura, aliás, eu sempre fui muito magra e na altura era bastante magra e havia sempre aquela preocupação que podia perder ainda mais peso. Mas não aconteceu, aliás, eu ganhei peso desde que me tornei vegetariana, mas depois disso foi muito tranquilo, porque eles também sabiam que eu estava bem informada, que estava bem preparada, que foi assim uma escolha consciente e que fiz por mim e não por alguém, foi a mesma coisa que fiz por mim. E a alimentação deles também já é bastante variada, por isso eles conheciam muitas coisas, também hoje em dia também fazem... Não digo tudo, mas fazem imensas coisas, fazem hambúrgueres vegan, enfim, fazem muitas refeições plant-based também por causa disso.
Sim, foste conseguindo cativá-los também um bocadinho mais para o mundo da alimentação saudável. Se eles já tinham essa predisposição, é ótimo, não é? Porque assim vão-se deixando influenciar bem também. Olha, algum projeto que tu queiras partilhar connosco? Alguma coisa que queiras divulgar aqui no podcast?
Então, tenho neste momento... pelo menos 4 workshops online que quem quer esteja a ouvir a qualquer momento pode aceder, pode adquirir em dicasdoxy.pt no meu site. Tem vantagem no estado de poderem ser feitos a qualquer hora, porque os conteúdos são pré-gravados, é com vídeos e e-books informativos, por isso as pessoas podem ver e rever a qualquer hora. Por isso podem aceder lá, tem temas de fermentados caseiros, lá está, desses que falamos hoje, queijos vegan fermentados, que assim lá está, e mais avançado, mas nada muito difícil, proteínas vegan caseiras, coisas como tofu, seitan, esse tipo de coisas, e se não me engano já vai estar disponível o tempeh caseiro, por isso se forem
quiserem muito por aí.
Sim, já está em preparações.
Olha, uma coisa que me perguntam também muito, são os iogurtes. Tu fazes alguns iogurtes fermentados em casa também ou não? Dedicas-te mais aqui à parte do kefir?
Eu confesso que para mim no dia a dia não faço assim tanto porque tenho o kefir e enfim acaba por ter essa vantagem, mas eu tenho 2 receitas no meu livro, para quem quiser, uma é com leite de soja e outra é sem soja, por isso há opções para todos.
Eu acho que as pessoas estão muito mais despertas para fazerem estas coisas em casa, pequenas coisas que lá está não dão assim tanto trabalho e que fazem a diferença depois na nossa alimentação e na qualidade, a mesma coisa com as bebidas vegetais e assim. E acho que é bom de começarem assim com boas receitas que já tiveram estes testes e que sabem onde é que é onde ir buscar. Portanto, se no teu dos fermentados tem isto tudo, é espetacular, porque acabam por ter aqui um bom suporte.
Sim, aliás, no meu livro tem um capítulo dos fermentados, que tem também todas as receitas que falamos aqui hoje, o kefir, a kombucha, os iogurtes, os queijos vegan fermentados, e também refeições normais, digamos assim, receitas normais para o dia a dia e também sobremesas, por isso tem ali, é assim, o mesmo apanhado geral, queria que fosse quase uma enciclopédia da culinária vegetariana.
Tens um bocadinho de tudo, não é? Tu também tinhas uma altura um workshop que era sobre os hambúrgueres vegetarianos, portanto também deves ter ali.
Sim, também tem receitas dos hambúrgueres, pô, ainda bem que lembraste. Tem 3 receitas de hambúrgueres, todos 100% vegetais, sem soja e sem glúten, ou seja, dá para toda a gente. Não é que essas coisas façam mal, mas dá para toda a gente. E talvez também já tenha disponível esse tema de workshop. Vão ver ou só. Não sei.
Olha, e o teu livro está a vender em todo lado agora?
Sim, com as suas livrarias físicas e alguns hipermercados, Continente, Jumbo e também online, na Book, FNAC e esse tipo de sites.
Ok, e queres só dizer aqui no episódio como é que se chama, que é para as pessoas poderem ir ver?
Então, Bestala 100%.
Bestala 100%, o site é Dicas da Oxy, eu vou colocar aqui também os links respectivos e no teu site também tens o link direto para o livro, não é? Que assim é mais fácil para as pessoas depois encontrarem.
Sim, tem. De resto, tudo Dicas da Oxy.
Exato. Eu vou ver se consigo pôr aqui também os links diretos para os teus workshops, porque acho que é ótimo o facto deles ficarem disponíveis com os vídeos gravados, porque realmente a pessoa, quando vai a um workshop físico, tens a vantagem, estás ali, experimentas no momento e acabas por poder esclarecer outras dúvidas. Mas a verdade é que nestes, a pessoa consegue rever muitas vezes os vídeos e realmente reaprender coisas que às vezes saindo da aula se esquece.
Sim, acho que lá está, especialmente para fermentados, acho que faz todo o sentido, porque às vezes já não sabemos se é kombucha está da cor que era suposto estar, se está tudo a correr bem, por isso acho que há mesmo essa necessidade, eu senti nos workshops, das pessoas reverem, de relembrarem como é que é suposto ser, e ter criado tudo com pré-gravado.
Sim, foi uma excelente solução que tu arranjaste aqui, acho que funciona super bem. Agora que nós não podemos fazer os nossos workshops,
pois é. Claro.
Temos que nos adaptar. Olha, Oxi, muito obrigada, gostei imenso. Acho que nos ajudaste aqui a dar uns bons guias e a desmistificar alguns conceitos, sobretudo sobre o kéfir e o kombucha. E espero que as pessoas também se aventurem mais a fazer. Há uma última coisa que eu te queria perguntar, que é sobre onde é que nós vamos buscar estas culturas, porque também é aquelas coisas que me perguntam sempre onde é que... Porque não se vendem, não é?
Não, pelo menos em Portugal não se vendem, e mesmo fora de Portugal é muito raro, até porque quando se vendem assim quase uma espécie de desidratada em pó que depois nem sempre corre bem. Em relação à kombucha, eu tenho aqui de kombucha, que lá está, criei como resposta a essa necessidade, em que vem a cultura, o chá e também o manual, e acesso a um grupo de partilha, porque não tem muito que, assim, é só cultura, a pessoa não iria saber muito bem o que fazer com ela, por isso vem todo um kit muito completo. E em relação a kefir, eu não consigo doar nem vender, porque enfim, o meu não cresce, mas podem procurar por grupos de doações de Facebook. Se escreverem mesmo Kefir Portugal, por exemplo, aparecem vários grupos em que vocês podem aceder e perguntar: olhem, eu tenho Kefir na zona do Porto, na zona de Lisboa, ou se vocês tiverem a kombucha, depois conseguem até doar uma cultura de kombucha e receber uma cultura de Kefir, podem fazer esse tipo de trocas.
Pois, porque eu também tinha essa ideia que não se comprava, a pessoa tem que andar à procura do bicho, não é?
Sim, literalmente, ou se conhecerem alguém. Enfim, agora a kombucha já é mais popular, o kefir acho que ainda não é assim muito, mas a kombucha, se perguntarem a toda a gente que conhecem, talvez uma pessoa tenha, e talvez seja a minha nata.
Exato. E sabes, por exemplo, dá para nós arranjarmos um kefir, uma cultura de kefir que tenha estado em leite, por exemplo, e depois usarmos essa mesma cultura numa bebida vegetal e funciona?
Sim, funciona. Aliás, no meu workshop online, no livro, eu explico como é que se pode fazer essa transição, e sim, funciona. E podemos fazer de maneira gradual ou fazer logo. No meu caso, eu, por acaso, passei mesmo logo para leite vegetal e, em princípio, vai funcionar.
Boa. Obrigada.
Obrigada, Mafalda.
Um grande beijinho.
Beijinho.